Oração. Capítulo 30. A oração do Senhor. Portanto, vós orareis assim. Mateus 6, verso 9. A oração do Senhor foi dada duas vezes pelo nosso Salvador. Primeiro à multidão no Sermão da Montanha, e outra vez só aos discípulos meses mais tarde. Eles tinham estado longe do seu Senhor por um breve período, quando, ao voltarem, o encontraram absorto em comunhão com Deus. Parecendo alheado da presença deles, Jesus continuou a orar em voz alta. Um brilho celeste irradiava da face do Salvador. Parecia mesmo encontrar-se na presença do invisível, e havia um vivo poder nas suas palavras, o poder de alguém que fala com Deus. O coração dos discípulos foi profundamente comovido enquanto escutavam. Tinham observado o quão frequentemente Jesus passava longas horas em solitária comunhão com o Pai. Passava os dias a servir as multidões que se comprimiam à sua volta e a revelar os traiçoeiros sofismas dos rabis. Esse incessante labor deixava-o muitas vezes tão exausto que a sua mãe, os seus irmãos e até mesmo os discípulos receavam que a sua vida fosse sacrificada. Mas, ao voltar das horas de oração que encerravam o afadigado dia, notavam na sua fisionomia uma expressão de paz, uma sensação de refrigério, que parecia impregnar a sua presença. Jesus saía cada manhã depois de passar horas com Deus para levar aos homens a luz do céu. Os discípulos relacionaram essas horas de oração ao Pai com o poder das suas palavras e obras. Agora, ao escutarem as suas súplicas, sentiram o coração encher-se de respeito e de humildade. Quando ele acabou de orar, foi com certa convicção da sua profunda necessidade que exclamaram: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11, verso 1. Jesus não lhes apresenta nenhuma nova forma de oração. Aquilo que já anteriormente lhes ensinara, repete agora, como se lhes quisesse dizer: vocês devem compreender o que já vos dei. Isso encerra uma profundidade de sentido que vocês ainda não sondaram. Porém, o Salvador não nos limita ao emprego exato dessas palavras. Identificado com a humanidade, apresenta o seu próprio ideal de oração. Palavras tão simples que podem ser adotadas por uma criancinha e, todavia, tão compreensivas na sua amplitude que o seu significado nunca poderá ser inteiramente apreendido pelas maiores inteligências. É nos ensinado chegar a Deus com o nosso tributo de ação de graças, dar a conhecer as nossas necessidades, confessar os pecados que cometemos e reclamar a sua misericórdia em harmonia com a sua promessa. Quando orardes, dizei: Pai nosso. Lucas 11, verso 2. Jesus ensina-nos a chamar ao seu Pai nosso Pai. Ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Hebreus 2, verso 11. Tão pronto, tão ansioso está o coração do Salvador para nos acolher como membros da família de Deus, que logo nas primeiras palavras que devemos usar ao aproximarmos-nos dele, dá-nos a certeza da nossa relação divina: Pai nosso. Aí se encontra o anúncio dessa admirável verdade, tão repleta de ânimo e conforto, de que Deus nos ama assim como ama o seu Filho. Foi isto que Jesus disse na última oração que fez pelos seus discípulos: Tu os tens amado a eles como me tens amado a mim. João 17, 23. O mundo que Satanás tem reivindicado e sobre o qual tem governado com tirania cruel foi por meio de uma grande realização envolvido pelo Filho de Deus com seu amor, pondo-o novamente em ligação com o trono de Jeová. Querubins e serafins, bem como as inumeráveis hostes de todos os mundos não caídos, entoaram cânticos de louvor a Deus e ao Cordeiro, ao estar assegurado esse triunfo. Regozijaram-se por a raça caída ter sido aberto o caminho da salvação e por a terra poder ser redimida da maldição do pecado. Quanto mais não deveriam regozijar-se aqueles que são os objetos de tão espantoso amor? Como podemos estar em dúvida e incerteza e sentir que somos órfãos? Foi em benefício dos que tinham transgredido a lei que Jesus tomou sobre si a natureza humana, Ele tornou-se como nós, a fim de podermos ter perene paz e segurança. Temos um advogado nos céus e quem quer que o aceite como Salvador pessoal não é deixado órfão a carregar o fardo dos próprios pecados. Amados, agora somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Romanos 8:17. Ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. 1 João 3:2. O primeiro passo ao nos aproximarmos de Deus é conhecermos o amor que Ele nos tem e crermos nesse amor. 1 João 4:16. Pois é pela atração do seu amor que somos induzidos a ir a Ele. A percepção do amor de Deus opera a renúncia do egoísmo. Ao chamarmos Deus nosso Pai, reconhecemos todos os seus filhos como nossos irmãos. Somos todos parte da grande teia da humanidade, todos membros de uma só família. Nas nossas orações devemos incluir os nossos semelhantes e a nós mesmos. Ninguém ora corretamente se procura uma bênção unicamente para si. Jesus disse que o Deus infinito nos dá o privilégio de nos aproximarmos dele, chamando-lhe de Pai. Entendam tudo o que isto implica. Nenhum pai terreno apelou alguma vez tão fervorosamente a um filho errante como aquele que vos criou apela ao transgressor. Nenhum amorável interesse humano alguma vez acompanhou o impenitente com tão ternos convites. Deus mora em toda a habitação. Ele ouve cada palavra proferida, cada oração que é feita, experimenta as dores e as decepções de cada alma e está atento ao tratamento dispensado a pai, mãe, irmã, amigo e semelhante. Ele cuida das nossas necessidades e o seu amor, a sua misericórdia e graça estão continuamente a fluir para satisfazer a nossa penúria. Mas se chamam a Deus vosso Pai, reconhecem-se como seus filhos, para serem guiados pela sua sabedoria e para serem obedientes em todas as coisas, sabendo que o seu amor é imutável. Aceitarão seu plano para a vossa vida. Como filhos de Deus, manterão como objeto do vosso mais elevado interesse a sua honra, o seu caráter, a sua família, a sua causa. Alegrar-se-ão em reconhecer e honrar a vossa relação com o Pai e com cada membro da sua família. Alegrar-se-ão em praticar qualquer ato, por humilde que seja, que contribua para a sua glória ou para o bem-estar dos vossos semelhantes. Que estás nos céus, aquele a quem Cristo nos ordena considerar nosso Pai, está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Podemos repousar tranquilos no seu cuidado, dizendo: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Salmo 115, verso 3 e 56, verso 3. Santificado seja o teu nome. Mateus 6, verso 9. Santificar o nome do Senhor requer que as palavras que usamos para falar do Ser Supremo sejam pronunciadas com reverência. Santo e tremendo é o seu nome. Salmo 111, verso 9. Nunca devemos, seja de que maneira for, tratar com leviandade os títulos ou nomes da divindade. Ao orar, penetramos na sala de audiência do Altíssimo e devemos ir à sua presença possuídos de santa reverência. Os anjos velam o rosto na sua presença. Os querubins e os santos serafins aproximam-se do seu trono com solene veneração. Quanto mais deveríamos nós, seres finitos e pecadores, apresentar-nos de modo reverente perante o Senhor, nosso Criador. Mas santificar o nome do Senhor quer dizer muito mais do que isso. Podemos, como os judeus dos dias de Cristo, manifestar exteriormente a maior reverência por Deus e, no entanto, profanar constantemente o seu nome. O nome do Senhor é misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Êxodo 34, versos 5 a 7. Da Igreja de Cristo está escrito: Este é o nome que lhe chamarão. O Senhor é nossa justiça. Jeremias 33, 16. Este nome é dado a todo o seguidor de Cristo. É a herança do Filho de Deus. A família recebe o nome do Pai. O profeta Jeremias, num tempo de dolorosa tristeza e tribulação para Israel, orou: Somos chamados pelo teu nome, não nos desampares. Jeremias 14, 9. Este nome é santificado pelos anjos no céu e pelos habitantes dos mundos não caídos. Quando orarem, santificado seja o teu nome, pedem que Deus seja santificado neste mundo, santificado em vós. Deus reconheceu-vos como seus filhos, perante homens e anjos. Orem para que não desonrem um bom nome que sobre vós foi invocado. Tiago 2, verso 7. Deus envia-nos ao mundo como seus representantes. Em cada ato da vida devem tornar manifesto o nome de Deus. Esta oração é um convite para que possuam o caráter dele. Não podem santificar o seu nome, nem podem representá-lo perante o mundo, a menos que na vossa vida e no vosso caráter representem a própria vida e o caráter de Deus. Só podem fazer isto pela aceitação da graça e da justiça de Cristo. Venha o teu reino. Mateus 6, verso 10. Deus é o nosso Pai, que nos ama e que cuida de nós como seus filhos. É também o grande Rei do universo. Os interesses do seu reino são os nossos interesses, e nós devemos trabalhar pela sua edificação. Os discípulos de Cristo esperavam a vinda imediata do reino da sua glória. Mas ao dar-lhes esta oração, Jesus ensinou que o reino não devia ser então estabelecido. Deviam orar pela sua vinda como um acontecimento ainda no futuro. Mas esta petição era também uma garantia para eles. Embora não devessem esperar a vinda do reino nos seus dias, o fato de Jesus ter recomendado que orassem por ela constitui prova de que no tempo designado por Deus o reino virá realmente. O reino da graça de Deus está a ser estabelecido agora. À medida que dia após dia os corações que têm estado cheios de pecado e de rebelião se rendem à soberania do seu amor. Mas o completo estabelecimento do reino da sua glória só ocorrerá na segunda vinda de Cristo ao mundo. O reino e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Daniel 7, 27. Eles herdarão o reino que lhes foi preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. E Cristo assumirá o seu grande poder e reinará. As portas celestiais tornarão a levantar-se, e com miríades de miríades e milhares de santos, o nosso Salvador sairá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jeová Emanuel será Rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Zacarias 14, verso 9. O tabernáculo de Deus estará com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será seu Deus. Apocalipse 21, verso 3. Contudo, antes dessa vinda, Jesus disse: Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes. Mateus 24, 14. O seu reino não virá enquanto as boas novas da sua graça não tiverem sido levadas a toda a terra. Assim, quando nos entregamos a Deus e ganhamos outras pessoas para Ele, apressamos a vinda do seu reino. Só aqueles que se consagram ao seu serviço dizendo: Eis-me aqui, envia-me a mim, Isaías 6, verso 8, para abrir os olhos cegos, para desviar homens das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados, Atos 26, 18, só esses oram com sinceridade: Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, verso 10. A vontade de Deus expressa-se nos preceitos da sua santa lei. Os princípios dessa lei são os mesmos princípios do céu. Os anjos celestes não atingem mais alto conhecimento do que saber a vontade de Deus. e fazer a sua vontade é o mais elevado serviço em que se possam ocupar as suas faculdades. Todavia, no céu, o serviço não é prestado com o espírito de legalismo. Quando Satanás se revoltou contra a lei de Deus, a ideia de que existia uma lei ocorreu aos anjos quase como despertar para uma coisa em que não se tinha pensado. No seu ministério, os anjos não são considerados como servos, mas como filhos. Existe perfeita unidade entre eles e o seu Criador. A obediência não lhes é pesada. O amor a Deus torna o seu serviço numa alegria. Assim, em todos aqueles em quem Cristo, a esperança da glória, habita, ecoam as suas palavras: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmo 40, verso 8. A petição, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é uma oração para que o reino do mal termine na terra, para que o pecado seja destruído para sempre e o reino da justiça seja estabelecido. Então, na terra como no céu, se cumprirá todo o desejo da sua bondade. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mateus 6, verso 11. A primeira metade da oração que Jesus nos ensinou refere-se ao nome, ao reino e à vontade de Deus, que o seu nome seja honrado, o seu reino estabelecido e a sua vontade cumprida. Depois de terem tornado o serviço de Deus na primeira coisa do vosso interesse, podem pedir com confiança que as vossas próprias necessidades sejam supridas. Se renunciarem ao próprio eu, entregando-vos a Cristo, são membros da família de Deus e tudo quanto há na casa do vosso Pai vos pertence. Todos os tesouros de Deus vos estão franqueados, tanto o mundo que agora existe como o por vir. O ministério dos anjos, o dom do seu Espírito, os labores dos seus servos, tudo é para vós. O mundo, com tudo o que nele há, pertence-vos, desde que seja para vosso benefício. A própria inimizade do maligno demonstrar-se-á uma bênção na disciplina que vos proporciona para o céu. Se vós sois de Cristo, tudo é vosso. 1 Coríntios 3, versos 23 e 21. Mas são como uma criança, a quem ainda não se pode confiar a administração da sua herança. Deus não vos entrega a vossa preciosa possessão para que Satanás, com seus astutos ardis, não vos engane como fez com o primeiro par no Éden. Cristo mantém-na para vós fora do alcance do destruidor. Como a criança, receberão dia a dia o suficiente para a necessidade diária. Cada dia devem orar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não desanimem se não têm o suficiente para amanhã. Têm a garantia da sua promessa. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Diz Davi: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 37, verso 3 e 25. O Deus que mandou os corvos alimentar Elias junto ao ribeiro de Querite não passará por alto um dos seus filhos fiéis e abnegados. A respeito daquele que anda em justiça está escrito: o seu pão lhe será dado, as suas águas são certas. Isaías 33, 16. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Salmo 37, 19. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Romanos 8, 32. Aquele que aliviava os cuidados e as ansiedades da sua mãe viúva e que a ajudava a prover a casa de Nazaré, simpatiza com todas as mães na sua luta para prover alimento para os filhos. Aquele que se compadeceu das multidões, porque andavam desgarradas e errantes, Mateus 9, 36, ainda se compadece dos pobres sofredores. A sua mão está estendida para eles numa bênção, e na própria oração que ensinou aos seus discípulos, ensina-nos a lembrarmo-nos dos pobres. Quando oramos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, pedimos para outros e também para nós próprios. Reconhecemos que aquilo que Deus nos dá não é só para nós. Deus dá-nos em depósito para que possamos alimentar os famintos. Na sua bondade, providenciou para os pobres. Salmo 68, verso 10. E diz, quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos. Mas, quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Lucas 14, versos de 12 a 14. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. 2 Coríntios 9, verso 8. O que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Verso 6. A oração pelo pão de cada dia inclui não só o alimento para sustentar o corpo, mas também o pão espiritual que nutrirá a alma para a vida eterna. Jesus ordena-nos, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. João 6, 27. Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Verso 51. O nosso Salvador é o pão da vida, e é através da contemplação do seu amor, recebendo-o no coração, que nos alimentamos do pão que desceu do céu. Recebemos Cristo através da sua palavra, e o Espírito é dado para esclarecer a palavra de Deus ao nosso entendimento, impressionando o nosso coração com as suas verdades. Assim, cada dia, ao lermos a sua palavra, Deus enviará o seu Espírito para nos revelar a verdade que nos vai fortalecer para as necessidades do dia. Deus tem um objetivo a cumprir para o nosso bem ao ensinar-nos a pedir cada dia aquilo de que necessitamos, tanto as bênçãos temporais como as espirituais. Deus deseja que reconheçamos a nossa dependência do seu cuidado constante, pois procura atrair-nos para a comunhão com Ele. Nessa comunhão com Cristo, através da oração e do estudo das grandes e preciosas verdades da sua palavra, como almas famintas seremos alimentados e saciados, como os que têm sede seremos refrescados na fonte da vida. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Lucas 11, 4. Jesus ensina-nos que só poderemos receber o perdão de Deus na medida em que perdoarmos aos outros. É o amor de Deus que nos atrai para Ele, e esse amor não nos pode tocar o coração sem criar amor pelos nossos irmãos. Depois de terminar a oração do Senhor, Jesus acrescentou, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Aquele que não perdoa, destrói o próprio canal pelo qual unicamente pode receber misericórdia de Deus. Não devemos pensar que, a menos que os que nos prejudicaram confessem o mal, estamos justificados ao privá-los do nosso perdão. É dever deles, sem dúvida, humilhar o coração pelo arrependimento e pela confissão. No entanto, devemos ter um espírito de compaixão para com os que pecaram contra nós, quer confessem, quer não as suas faltas. Não importa quão dolorosamente nos tenham ferido, não devemos acariciar os nossos ressentimentos, simpatizando conosco mesmos pelos males que nos são causados. Mas, como esperamos que nos sejam perdoadas as nossas ofensas contra Deus, devemos perdoar a todos os que nos têm feito mal. O perdão, porém, tem um sentido mais amplo do que muitos supõem. Dando a promessa de que perdoará abundantemente, Deus acrescenta como se o significado dessa promessa excedesse tudo o que pudéssemos compreender. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, versos 8 e 9. O perdão de Deus não é meramente um ato judicial pelo qual ele nos liberta da condenação. É não somente o perdão pelo pecado, mas livramento do pecado. É o transbordar do amor redentor que transforma o coração. Davi tinha a verdadeira concepção do pecado ao orar: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, verso 10. E noutro lugar ele diz: quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim Deus afasta de nós as nossas transgressões. Salmo 103, verso 12. Deus, em Cristo, deu-se pelos nossos pecados. Sofreu a cruel morte de cruz, carregou por nós o peso da culpa, o justo pelos injustos, a fim de poder manifestar-nos o seu amor e atrair-nos a si. Ele diz: sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Que Cristo, a vida divina, habite em vós e manifeste por vosso intermédio o amor de origem celestial que irá inspirar esperança ao desalentado e levar paz ao coração ferido pelo pecado. Ao aproximarmos-nos de Deus, esta é a condição que temos de satisfazer a entrada, que, recebendo misericórdia da sua parte, nos entreguemos a nós mesmos para revelarmos aos outros a sua graça. O elemento essencial para que possamos receber e comunicar o amor perdoador de Deus é conhecer o amor que Ele nos tem e crer nesse amor. 1 João 4:16. Satanás opera por meio de todo o engano de que pode dispor, a fim de não distinguirmos esse amor. Levar-nos-á a pensar que as nossas faltas e transgressões têm sido tão ofensivas que o Senhor não tomará em consideração as nossas orações e não nos abençoará nem salvará. Em nós mesmos não podemos ver nada senão fraqueza, nada que nos recomende a Deus. E Satanás diz-nos que não vale a pena. Não podemos remediar os nossos defeitos de caráter. Quando tentamos ir ter com Deus, o inimigo segreda: não adianta orares. Não praticaste aquela má ação? Não pecaste contra Deus e não violaste a tua consciência? Temos, porém, o direito de dizer ao inimigo que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, verso 7. Quando sentimos que pecamos e que não nos é possível orar, é o momento de orar. Talvez nos sintamos envergonhados e profundamente humilhados. Devemos, porém, orar e crer. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1, verso 15. O perdão, a reconciliação com Deus, não nos é concedido como recompensa pelas nossas obras. Não é outorgado em virtude dos méritos de homens pecadores, mas é uma dádiva que nos é feita, a qual tem na imaculada justiça de Cristo o fundamento da sua concessão. Não devemos procurar diminuir a nossa culpa, desculpando o pecado. Temos de aceitar a divina avaliação do pecado, e essa é muito pesada. Só o Calvário pode revelar a terrível enormidade do pecado. Se tivéssemos de suportar a nossa própria culpa, ela esmagar-nos-ia. Mas o inocente tomou o nosso lugar. Embora não o merecesse, carregou a nossa iniquidade. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, verso 9. Gloriosa verdade, justo para com a lei e, todavia, justificador de todos quantos acreditam em Jesus. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Miqueias 7, verso 18. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6, verso 13. A tentação é um estímulo para pecar. Isto não procede de Deus, mas de Satanás e do mal que há no nosso próprio coração. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tiago 1, verso 13. Satanás procura levar-nos à tentação para que o mal que existe no nosso caráter se revele perante os homens e os anjos, para que ele possa reclamar-nos como seus. Na simbólica profecia de Zacarias, vê-se Satanás à direita do anjo do Senhor a acusar o sumo sacerdote Josué, que tem as vestes sujas, e a resistir à obra que o anjo deseja fazer em favor de Josué. Esta cena exemplifica a atitude de Satanás para com todo aquele a quem Cristo busca atrair para si. O inimigo induz-nos ao pecado e depois acusa-nos perante o universo celeste como indignos do amor de Deus. Mas o Senhor disse a Satanás: "O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo?" E disse a Josué: "Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos." Zacarias 3, versos de 1 a 4. Deus, no seu amor, procura desenvolver em nós as preciosas graças do seu Espírito. Permite que enfrentemos obstáculos, perseguições e vicissitudes, não como uma maldição, mas como a maior bênção da nossa vida. Toda a tentação resistida, toda a prova corajosamente suportada, trazem-nos uma nova experiência, ajudando-nos a progredir na obra da edificação do caráter. Aquele que resiste à tentação pelo poder divino revela ao mundo e ao universo celeste a eficácia da graça de Cristo. Mas, embora não nos devamos desencorajar com a provação, por mais severa que seja, devemos pedir a Deus que não permita que sejamos induzidos a uma situação tal em que os maus desejos do nosso coração nos arrastem. Ao fazermos a oração que Jesus nos ensinou, submetemos a orientação de Deus pedindo-lhe para nos guiar por caminhos seguros. Não podemos fazer essa oração com sinceridade e, ao mesmo tempo, seguirmos qualquer caminho da nossa própria escolha. Devemos esperar que a sua mão nos conduza. Devemos ouvir a sua voz a dizer: "Este é o caminho, andai nele." Isaías 30, 21. É perigoso determos-nos a considerar as vantagens que poderíamos obter ao cedermos às sugestões de Satanás. O pecado implica desonra e ruína para todos aqueles que com ele condescendem. A sua índole é cegar e iludir, aliciando-nos com perspectivas lisonjeiras. Caso nos aventuremos no terreno do inimigo, não temos qualquer garantia de proteção contra o seu poder. É nosso dever, no que de nós depender, fecharmos toda a entrada pela qual ele possa encontrar acesso a nós. A súplica "não nos deixes cair em tentação" é em si mesma uma promessa. Se nos entregamos a Deus, temos a certeza de que ele vos não deixará tentar acima das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação dará também o escape, para que a possam suportar. 1 Coríntios 10, verso 13. A única salvaguarda contra o mal é a presença de Cristo no coração, através da fé na sua justiça. É devido ao egoísmo no nosso coração que a tentação tem poder sobre nós. No entanto, ao contemplarmos o grande amor de Deus, o egoísmo apresenta-se-nos no seu horrível e repugnante caráter, e o nosso desejo é vê-lo expulso do coração. À medida que o Espírito Santo glorifica Cristo, o nosso coração é suavizado e conquistado, as tentações perdem força e a graça de Cristo transforma o caráter. Cristo nunca abandonará aquele por quem morreu. A pessoa poderá deixá-lo e ser vencida pela tentação. Cristo, porém, não se pode nunca desviar daquele por quem pagou o resgate com a própria vida. Se a nossa visão espiritual fosse revigorada, veríamos pessoas vergadas sobre a opressão e sobrecarregadas de profundo sofrimento, como que esmagadas com uma carroça sob os feixes e prestes a morrer em desalento. Veríamos anjos a voar rapidamente em auxílio desses tentados, que parecem estar à beira de um precipício. Os anjos celestes afastam as hostes malignas que cercam essas pessoas e levam-nas a pôr os pés no firme fundamento. As batalhas travadas entre os dois exércitos são tão reais como os combates entre os exércitos deste mundo, e do resultado do conflito dependem destinos eternos. Como a Pedro é-nos dirigida a palavra, Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Lucas 22, versos 31 e 32. Graças a Deus não somos deixados sozinhos. Aquele que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, João 3,16, não nos abandonará na batalha contra o adversário de Deus e do homem. Eis, diz ele, que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará mal algum. Lucas 10,19. Vivam em contato com o Cristo vivo, e ele vos segurará firmemente com uma mão que nunca vos soltará. Conheçam e creiam no amor que Deus nos tem, e estarão seguros. Esse amor é uma fortaleza inexpugnável contra todos os enganos e assaltos de Satanás. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Provérbios 18, verso 10. Porque teu é o reino, e o poder e a glória. Mateus 6, 13. A última frase da oração do Senhor, tal como a primeira, revela a Deus o Pai, como estando acima de todo poder e de toda autoridade, e de todo o nome que se nomeia. O Salvador contemplou os anos que se estendiam diante dos seus discípulos, não como tinham sonhado, com o brilho da prosperidade e da honra mundanas, mas obscurecidos pelas tempestades do ódio humano e da ira satânica. Por entre os conflitos e as ruínas nacionais, os passos dos discípulos seriam rodeados de perigos, muitas vezes com o coração oprimido de temor. Eles veriam Jerusalém reduzida à desolação, o templo arrasado, o seu culto acabado para sempre, e Israel disperso por todas as terras, quais náufragos numa praia deserta. Jesus disse: "E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores." Mateus 24, de 6 a 8. Contudo, os seguidores de Cristo não deviam temer que a sua esperança ficasse perdida ou que Deus tivesse abandonado a terra. O poder e a glória pertencem àquele cujos grandes desígnios continuariam a avançar sem impedimentos rumo à consumação. Na oração que expressa suas necessidades diárias, os discípulos de Cristo foram guiados a olhar acima de todo o poder e domínio do mal para o Senhor seu Deus, cujo reino domina sobre todos e que é seu Pai e seu amigo eternamente. A ruína de Jerusalém era um símbolo da ruína final que assolará o mundo. As profecias que tiveram seu cumprimento parcial na queda de Jerusalém têm uma aplicação mais direta nos últimos dias. Encontramos-nos no limiar de grandes e solenes acontecimentos. Acha-se diante de nós uma crise como o mundo nunca testemunhou. E quão doce é para nós, como foi para os primeiros discípulos, a certeza que nos é dada de que o reino de Deus domina para sempre. O programa dos eventos futuros está nas mãos do nosso Criador. A majestade do céu tem a seu cargo o destino das nações, bem como os interesses da sua igreja. A todo o instrumento na consecução dos seus planos, como a Ciro outrora, o divino instrutor diz: "Eu te cingirei ainda que tu não me conheças." Isaías 45, verso 5. Na visão do profeta Ezequiel, sob as asas do querubim havia a aparência de uma mão. Isto deve ensinar aos seus servos que é o poder divino que lhes confere o êxito. Aqueles a quem Deus emprega como seus mensageiros não devem pensar que a sua obra depende deles. Não é permitido que os seres finitos carreguem esse peso de responsabilidade. Aquele que não tosqueneja, que opera continuamente pelo cumprimento dos seus desígnios, há de levar avante a sua obra. Ele embargará as intenções dos ímpios e confundirá os conselhos dos que tramam maldades contra o seu povo. Aquele que é o Rei, o Senhor dos Exércitos, senta-se entre os querubins, e por entre a contenda e o tumulto das nações, continua a guardar os seus filhos. Aquele que reina nos céus é o nosso Salvador. Avalia cada provação, vigia o fogo da fornalha que há de provar cada pessoa. Quando forem derrubadas as fortalezas dos reis, quando as setas da ira penetrarem no coração dos seus inimigos, o seu povo encontrar-se-á salvo nas suas mãos. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. 1 Crônicas 29, 11 e 12.